A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos brindam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário de Brasília. Está no ar este seu pioneiro e referenciado programa semanal, que há 32 anos, ininterruptamente, esclarece os mais variados tipos de seguros para que os consumidores de seguros saibam exatamente como funciona determinada apólice de seguro e tudo mais. Mas isso é, obviamente, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai divulgando aqui para todos vocês. E nós estamos aqui hoje, recepcionando prazerosamente mais uma vez nosso querido amigo Josafá Ferreira Primo. Já esteve aqui conosco não faz muito tempo, porém, como o assunto que a gente vai conversar é um assunto de extremado interesse para todos vocês que nos privilegiam com o carinho da sua audiência, nós vamos falar sobre seguro-saúde, então fiquem ligados aí que vai ser muito importante para vocês a programação de hoje. Então, o Josafá, como você já sabe, ele é gestor de riscos no segmento de saúde suplementar, ele é coordenador da pasta Trocando Negócios de Odontologia e também é suplementar da União de Corretores do Brasil, quer dizer, a UCS, diretor da mesma entidade. Quer dizer, então tem muita coisa para fazer, para falar aqui com a gente. É só vocês ficarem atentos aí. Nós vamos exibir os comerciais dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você sempre.
Aqui é o Felipe Massa e quero falar com você sobre coragem. Dentro e fora das pistas, minha coragem vem da certeza de que se algo acontecer, minha família e tudo que é mais importante para mim está protegido. É por isso que eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Vida Individual. Telemedicina 24 horas e contratação a partir de R$ 10,00 por mês. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Imprensa FM!
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, conforme anunciamos na abertura do programa, temos a satisfação de recepcionar um grande amigo, que é o Josafá, né, que você já conhece, principalmente quem trabalha no mercado de seguros sabe perfeitamente de quem se trata esse profissional que cuida, que sabe perfeitamente coisas a respeito do seguro-saúde. Já mencionamos aqui, já demos uma ideia do que ele faz e isso demonstra o que nós falamos, demonstra o que ele, a especialidade dele como profissional do mercado de seguro-saúde, e a gente vai bater esse papo com ele aqui a respeito de alguns assuntos importantes para todos vocês. Bom dia, Josafá, tudo bem com você?
Bom dia, Pedro, de volta ao seu programa aqui, é sempre um prazer e quero, assim, agradecer o convite, principalmente porque nós estudamos muito isso, né? E eu estou entendendo muito, assim, na minha leitura, que as seguradoras e as operadoras de saúde suplementar deixaram de ser rock and roll. Antes você precisava de uma seguradora, quando não havia a regulamentação, e você tinha um acompanhamento mais assertivo, você tinha um tratamento, a biologia dos beneficiários, conforme determina hoje pela regulamentação a própria Agência Nacional de Saúde, era quase que colocar no colo, tentar entender o que estava acontecendo e não deixava em momento algum isso ir para judiciário, isso ir para discussão desnecessária, né? Porque em primeiro lugar, todo mundo defende a biologia humana, a vida em primeiro lugar, né? E depois a coisa virou uma confusão, né? Então, assim, eu agradeço por estar aqui e eu peço gentilmente que as operadoras de saúde voltem a ser rock and roll, ou seja, voltem a cuidar da biologia humana da forma mais assertiva possível, educando o corretor de seguros, principalmente, que é um grande canal de distribuição, educando principalmente o beneficiário e toda a cadeia, não só eles, como também os referenciados, que são os médicos, que são as clínicas, os laboratórios, os hospitais. Então eu agradeço muito que você tenha me convidado novamente para a gente debater esse assunto de extrema importância.
Extremamente importante para todos vocês, amigos ouvintes, que nos brindam aí com o carinho da sua audiência. Jafar, primeira pergunta. Qual o futuro das operadoras de saúde suplementar?
Você pegou no meu calo agora, né? Porque eu fui de uma operadora de saúde durante algum tempo e aprendi muito com eles lá, né? Eu aprendi principalmente que o nosso cuidado com a biologia humana é o mais importante que tem. Você trabalha, você cria principalmente uma estrada bonita dentro de conhecimento, dentro de ganhos financeiros, mas muitas vezes nós só focamos literalmente naquela visão de quem está lá em cima. Eu costumo, um amigo diz assim, ó, quem anda de helicóptero não sabe o que passa aqui embaixo. Não é verdade?
Sim.
E é um respeito, as conquistas devem ser sempre enaltecidas. O que acontece é que nós precisamos impreterivelmente, o mais rápido possível, mudar tudo que nós conhecemos sobre planos de saúde, sobre operadoras de saúde, sobre gestão de risco, porque nós temos que trazer o beneficiário de volta ao nosso colo para entender qual é a necessidade dele. E o que é muito engraçado, Pedro, é que os profissionais corretores de seguros, e que eu defendo muito, aqueles principalmente habilitados, aqueles que são certificados, aqueles que fazem parte do sindicato, porque não é muito importante debater isso na pasta de saúde suplementar e de odontologia, e de outras opções de mercado, né? Que tragam a informação da realidade do que o beneficiário vive aqui embaixo. A verdade é essa, porque se você não traz isso para dentro da operadora, se você não ouve o corretor, que é um canal de distribuição, se você não ouve o beneficiário, o sistema acha que a entrega dele é assertiva e nem sempre o é. A verdade é essa, porque nem toda biologia humana é igual, mas toda biologia humana precisa se sentir protegida. Isso na hora que você faz a oferta de um produto, isso na hora que ele já comprou o produto da operadora, escolheu você como principal representante, como corretor, e aqui nada contra aqueles que estão abaixo do chapéu dos corretores seguros, mas que não aprenderam ainda que a venda, ela depende de algo educativo e que deve vir da onde? Das seguradoras, que tem os seus planos de saúde, as operadoras de saúde, das cooperativas médicas, das medicinas de grupo. Ou seja, o futuro chegou, bateu na porta. Nós começamos a ter problema antes, nós estávamos comentando antes aqui, antes de começar o programa, que as operadoras ganharam muito dinheiro no mercado financeiro, instruíam inclusive a corretores de seguros a entregar algo que não era assertivo, que no futuro ia começar a dar problema. Uhum. E hoje o futuro chegou, ou seja, nós temos problema com o reembolso, nós temos problema com a melhor idade, nós nem todas as operadoras que trabalham há muito tempo no mercado entregam o melhor, principalmente para a terceira idade. Não afasta a terceira idade de uma estrada assim escura, sem luz. Deveria trazer a terceira idade para si e falar, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te orientar? Ou seja, dentro de um CRM, de um banco de dados que sabe da utilização, sabe da necessidade, sabe que precisa de cuidados. E sabe o que eu penso assim, Pedro? Eu bato muito de frente com um órgão regulador, mas as operadoras parece que têm medo de bater de frente. Porque quando você cria uma lei, a primeira coisa que você tem que ouvir é o mercado. O mercado, vamos lá, vamos conversar. O que está acontecendo? Não adianta alguém ir lá, um deputado, um ministro, tem que fazer desse jeito, tem que autorizar dessa forma. Nós estamos prejudicando o sistema. Olha, tem um número que é um absurdo. Em 10 anos, 30% daqueles que foram norteados a realizar cirurgias ortopédicas, cirurgias que não estavam previstas no rol da Agência Nacional de Saúde e muito menos autorizado pela Anvisa, desses 30%, pelo menos, metade perderam a vida. Porque era medicamento que não era reconhecido, que era cirurgia que não tinha necessidade. E tem muitos acamados ainda, que fizeram cirurgia por orientação do médico e não houve interferência da operadora de saúde. Ou seja, com medo do quê? De que a autarquia, a Agência Nacional de Saúde, multasse ela. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com esse fatiamento de ressarcimento de despesa. Empresas que criam, fantasmas, né? Criam clínicas, inclusive, olha que coisa louca, você não pode abrir uma clínica, um hospital, sem que tenha o dedo do médico. E como é que pode isso? Ninguém chega nesse camarada para falar que está tendo uma procura por falsificação, tratamentos que não são reconhecidos. É verdade que o beneficiário, ele é culpado porque ele não entende o tamanho do universo da saúde suplementar. A hora que ele libera o login e senha, o prestador tira todo o dinheiro que ele precisa lá. E aí o que acontece? A conta volta para ele. Ela cai primeiro na contabilidade da operadora de saúde e depois ela vai diretamente para o bolso dele na hora que há um reajuste. E aí sabe o que ele faz? Ele vai judicializar porque ele não concorda o reajuste. Mas ele foi o primeiro a pôr o pé nessa estrada e não entender. Falha só dele? Não. Falha de quem vendeu. Falha da interação pelo período que ele está no plano de saúde da operadora. Então, assim, o futuro da saúde suplementar nós temos que repensar para ontem, né? Tem um ditado que eu adoro, eu estudo história e tal, e os africanos criaram lá, né, um ditado que é assim, Exu matou um pássaro com a pedra que ele atirou hoje. Você entendeu? Uhum. O negócio está lá, está incomodando. E quando é que nós vamos ter coragem de atirar essa pedra?
É complicado.
Pois é.
É complicado.
Precisamos mudar isso rápido.
Mas você não acha... Quer dizer, eu sou até suspeito para assertivar o que eu vou com você agora, porque eu acho que o seguro, de um modo geral, ele tem que ser feito através do corretor de seguros.
Isso.
Porque o corretor de seguros é o profissional habilitado, profissional que conhece. Tá? Claro que ele não conhece tudo a respeito do mercado de seguros. Mas aquilo que ele vai, com o plano que ele vai trabalhar, com o produto que ele vai trabalhar, ele estuda, ele sabe. E o seguro-saúde, especificamente, tem que ter um camarada competente, capacitado, entendido. Ele não precisa ser médico, mas ele precisa ser profissional. Tá? E não sei, me parece aí que o corretor de seguros não tem tanta atividade nessa área de comercialização do plano de seguro-saúde. O que você acha disso?
Você tocou num assunto interessante. Quando eu estava na operadora de saúde, nós tínhamos uma visão do que era o corretor de seguros. O bem da verdade, né, é que, de alguma forma, ele vendia muito bem. Vendia muito.
Bom, vamos abrir o espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Eu sou o Felipe Massa. Dentro e fora das pistas, sempre tive coragem para ir atrás dos meus sonhos. Coragem que vem do cuidado, da atenção aos detalhes e da certeza de que se algo acontecer, estou protegido. E a Tóquio Marine concorda comigo. Ela vende mais que seguros. Vende coragem para ir além, tirar os sonhos do papel e a certeza de que se o indesejado acontecer, a Tóquio resolve.
Faça como o Felipe Massa. Fale com seu corretor.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui recepcionando prazerosamente um grande amigo, um grande profissional do mercado de seguro-saúde, principalmente, que é o Josafá, que já esteve aqui conosco não faz muito tempo, e em função de algumas coisas que estão acontecendo nesse mercado, o próprio jornal Estado de São Paulo, semana passada, só foram quatro páginas a respeito do seguro-saúde.
Três semanas estão fazendo isso, três ou quatro semanas.
Então, informações importantes, por isso é que nós estamos aqui, chamamos o Josafá novamente, para ele poder prestar aqui alguns esclarecimentos adicionais, aquele que ele já nos prestou aqui, não faz muito tempo, diga-se de passagem, e vamos da sequência, porque quando nós fizemos aqui uma pergunta para ele, ele teve que, no momento que ele começou a responder, nós tivemos que interromper para a exibição dos importantes comerciais, os importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Agora o tempo é todo seu.
Obrigado, Pedro. Como nós estávamos falando, os maiores distribuidores dos produtos das seguradoras, operadoras de saúde, medicina de grupo e cooperativa médicas, são os corretores e aqueles que estão na pasta, que são os vendedores, né? Os seus representantes. Há uma realidade que nós estamos enfrentando e que não é culpa, efetivamente, de quem ganha o seu dinheirinho honestamente vendendo um produto de saúde suplementar. Mas há uma questão que falta uma interação, falta uma educação próxima das operadoras de saúde suplementar. A operadora, inclusive alguns sindicatos aqui muito conhecidos no mercado, já tentaram certificar o vendedor para que ele entenda que não é só entregar uma tabela, entregar uma rede referenciada, definir ali preço e simplesmente vender. É muito mais que isso. É muito mais. Porque, você vê, nós fazemos gestão de risco para pequenos corretores que vendem produtos hoje. Muitas vezes eles falam, Josafar, dentro da educação que você passou para nós, nós preferimos perder o contrato. Porque nós sabemos, inclusive, de vendedores que têm parceria, por exemplo, com empresas de contabilidade, que abrem suas empresas para que, teoricamente, os clientes possam comprar um produto de saúde suplementar e em nenhum momento dizem a ele que eles têm que pagar essa manutenção para o governo. E vira uma bola de neve. Depois a operadora que trabalha direito, que é correta, vai lá fazer um levantamento, descobre isso. Nós temos um problema sério, inclusive, de rede referenciada fora do estado, fora do município, que você vende por uma tabela menor, e aí o que acontece? O cliente vai lá, abre uma empresa, espera aquele período de 6 meses, né, teoricamente, depois ele compra o produto porque ele abriu uma empresa lá no interior, e aí ele tem uma tabela diferenciada. Só que quando você pega a utilização dele, ela está aqui, no maior centro. Ela está aqui nos hospitais mais caros que tem aqui. Então, isso precisa ser revisto na minha leitura. Não dá mais. Porque tudo isso vai parar na conta do mutualismo. Você paga menos, mas tem acesso aos melhores hospitais que não está, teoricamente, lá ligado à cidade que você mora. Então, também é uma falta de educação do corretor em explicar isso. Do corretor, eu digo, naqueles que não educam a sua pasta. Não é uma crítica direta. As operadoras de saúde já passou da hora, não é só, eu sou muito crítico nesse ponto, tem que chamar esses profissionais e educar eles, falar, o mercado funciona assim. Nós fizemos uma interação com um dos nossos coordenadores lá da União dos Corretores de Seguros Brasil, que é o Marcelo Reina, e ele levou, né, as operadoras para bater um papo. Eu sou professor da universidade dele, e duas operadoras deixaram muito claro, não vendam o meu produto se vocês não conseguirem fazer uma manutenção de no mínimo 5 anos, porque você está derrubando toda a minha reserva financeira que eu construí na história da operadora de saúde. Não pode ser assim. Então você tem que pensar no teu ganho, na comercialização correta, educar o prestador e manter ele no mínimo 5 anos. E, inclusive, tem uma operadora de saúde aqui, que já é antiga no mercado, que eu trabalhei, ela já está pensando numa forma de remunerar o profissional corretor de seguros para fazer gestão de risco na carteira e dar perenidade a esse contrato. E coisas que vão mudar, Pedro, inclusive, estou falando da própria remuneração do corretor de seguros, porque ninguém está aguentando mais. Eu não quero dar um tiro no pé aqui, porque você ganha dinheiro vendendo isso. Você ganha dinheiro porque você precisa, inclusive, se preparar, como você mesmo disse, estudar, entender o mercado. E olha, eu sou de uma época que, quando eu saí da operadora de saúde que eu trabalhava, que eu fui ser gerente comercial de uma corretora de seguros, nós batíamos de porta em porta para oferecer o produto. E eu tinha um caderninho, está em casa até hoje, meus cadernos de anotação. Dona Juliana, a senhora não quer comprar o plano, a senhora tem um plano tal, a senhora tem deficiência com esse plano. Nós alimentávamos os dados ali e depois de um tempo entrava em contato de novo com ela e falei, como é que está? Josafá, você tinha toda a razão. Está falhando aqui, está falhando aqui, está falhando aqui. Minha capacidade de pagamento é essa, eu preciso desse hospital. Foi aí que, milagrosamente, as operadoras descobriram o plano regional. Porque tinham pessoas que pagavam planos caríssimos para usar, por exemplo, hospitais de primeira linha e nunca foram lá, não tinham nem acesso porque desconheciam isso. Então a venda, na minha leitura, ela poderia ser muito mais assertiva. E não pensar só na remuneração, entendeu? Dessa forma, você cria, como nós criamos, um grupo absurdo de clientes que entregavam uma demanda para nós e nós passávamos isso para as operadoras. Muitas operadoras não sabiam ouvir o corretor de seguros, né? Volume de vendas não necessariamente é volume de qualidade de entrega para os beneficiários. Então há muito a desejar ainda.
E uma coisa que preocupa muito, você está evidentemente a par do assunto, são os fraudes que estão ocorrendo nessa área de seguro-saúde. O jornal Estado de São Paulo deu informações importantes a respeito disso. Então, o que você está dizendo é extremamente importante para todo mundo do mercado. É o corretor, é o segurado, é a seguradora. Todo mundo tem compromisso de fazer exatamente dentro dessa linha que você fez de comercialização. Como você vai vender o produto? Tem que oferecer um produto dentro de condições absolutamente compatíveis com o conhecimento do próprio interessado em fazer o seguro, porque senão vai dar problema. Quer dizer, então, eu não sei se você tem, eu sei que você lê muito o jornal também, tem aí informações de que os novos, muitos segurados novos, estão saindo seguros. Isso vai causar o quê? Principalmente para os mais velhos.
Então, pela própria análise do Estadão, que não está muito fora na realidade, nós temos 32% do corpo de beneficiários de idosos. E 7,5% foi, em 10 anos, a perda de jovens. Porque você tem uma realidade do mercado que é o seguinte: eu tenho que pagar um valor que caiba, literalmente, no meu bolso, entendeu? E atenda a minha necessidade. E nós, muitas visitas, nós questionávamos, inclusive jovens que viraram empreendedores e queriam um plano de saúde, e ele falou, olha, eu quero um plano de saúde regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, eu não estou preocupado com hospitais tops, mas eu quero, dentro de onde eu moro e de onde eu trabalho, e muitas vezes para onde eu viajo, uma cobertura que me dê garantia pelo rol. Eles estão muito mais antenados do que você pode imaginar. Uhum. Então, você tem que fazer um estudo. Há um hiato, né, nessa solicitação, mas você tem que fazer um estudo que caiba na necessidade dele. Nós, inclusive, treinamos muitos vendedores, corretores, que eles vendiam preço. A preocupação era vender preço. Não porque você tem o melhor hospital, você tem o melhor laboratório, você tem a melhor clínica. E o que é o melhor? O que é entregar o melhor? Porque o jovem precisa entender isso. O idoso, ele entende quando ele está do lado da porta, né, para entrar no sistema. Ele fala, pô, é caro, eu preciso de um tratamento específico dentro de uma operadora que não assistiu, que não fez a gestão de risco, e não é uma só, a gente conta no dedo quem está fazendo isso. E você tem operadoras novas chegando com outra cabeça, que fazem literalmente, inclusive operadoras que não querem trabalhar com o corretor de seguros, não é por uma condição de não pagar um agenciamento, uma comissão, não é por isso. É porque há falha na oferta. Então, eles já estão, os jovens já estão de olho, né, num sistema que interage com ele quase que 24 horas. Haja vista as condições do próprio APP. Se a melhor idade, eu gosto de chamar assim, a melhor idade, né, ele consegue interagir com aquele canal, ele vai pelo menos ter um norte. Qual é o norte? Se você fez uma consulta, se foi solicitado o exame, você volta para aquele prestador dentro do prazo que não gere uma outra cobrança de consulta, você ouve, vai analisar junto com ele o diagnóstico, vai se preparar para um tratamento, uma cirurgia, quanto menos invasiva, melhor, já é uma possibilidade. Agora, quantos você consegue entender que consegue interagir com esse canal? É pouquíssimos. E as operadoras não... pouquíssimas operadoras estão preocupadas com isso, que aqui é que é o foco, percebe?
Sim.
Aqui é que é a liderança principal para não só evitar sinistros desnecessários e principalmente criar uma reserva do mutualismo muito mais significativa. E aí, quem entende disso? Esses dias eu fui entrevistar um amigo aí que está com um problema no plano de saúde, que é um corretor da família. Nós fomos lá, pagou toda a despesa, ficamos lá 2 dias conversando com ele. Ele falou, eu não sabia, o corretor, eu não sabia disso, eu não tinha noção disso aí. Eu vendi para minha família algo, na realidade foi uma bomba, começou a explodir. E agora eu não consigo tirar, por exemplo, meu pai de 71 anos dessa operadora e colocar uma que tenha no mínimo um médico que ele utiliza.
É preocupante, viu? É preocupante, realmente é preocupante. E é bom você estar aqui para conversar conosco aqui e os nossos ouvintes que estão ligados na nossa programação para saber exatamente como é que funciona determinados modelos, determinados seguros. E nós estamos falando aqui de um que seria seguro, né? Seria praticamente um seguro, seguro saúde. E o que você está esclarecendo é extremamente preocupante. Tenho certeza disso, que depois há exemplo do que ocorre sempre quando eu trago pessoas do seu caráter aqui para explicar exatamente tudo o que acontece, x por x, eu recebo ligações depois para dizer, como é que é? Como é que eu posso falar com essa pessoa, não sei o quê. Então eu já fico aqui, você precisando de alguma coisa, entrando, depois o Josafá vai dar o telefone dele aqui e tudo mais, você precisando de informações, você precisando fazer seguro, saúde, vocês vão falar, conversar com o Josafá, porque o Josafá também é corretor de seguros. Quer dizer, isso é que é importante. Vamos só, tá bom. Vamos abrir o espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui recepcionando prazerosamente o grande amigo, o grande profissional do mercado de seguro saúde, principalmente, que é o Josafá. Eu sei que você gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito da pergunta que eu te fiz anteriormente. Você, por gentileza, o que você quiser acrescentar, o tempo é todo seu.
Pedro, eu agradeço e quero aqui dizer o que é mais importante é que nós entendemos que se o sistema está falho, todo mundo é prejudicado. Todo mundo. Desde quem distribui, desde quem recebe, desde inclusive de quem faz o referenciamento. E aqui eu não quero culpar, porque eu não sei quem é que está pensando isso lá. Só que, veja bem, nós estamos no século XXI, nós temos um sistema de internet super avançado, nós temos a inteligência artificial, nós temos aqui, sem querer fazer propaganda, inclusive, meios de informação e comunicação, além do Google, que todos nós conhecemos, que pode trazer uma interação muito mais assertiva. E eu vejo, inclusive, que há uma falha sistêmica, não estou responsabilizando e não tenho medo de dizer isso, se fosse o caso. As operadoras de saúde, elas têm que sentar lá com os responsáveis por criar e desenhar a lei e falar, nós não podemos mais sofrer com tanta multa, porque a falha não é nossa. E, inclusive, a operadora que eu trabalhei foi vítima, assim, vitimou-se por multas absurdas e provou que o erro não estava nela, que o erro estava no sistema. Porque esses camaradas que criam toda, que forjam todo clínica, fatiam reembolso, criam terapias, na verdade, e soltam isso como se fosse uma cobertura dentro do rol de procedimentos, eles eram os primeiros a ligar na Agência Nacional da Saúde e dizer, olha, a operadora não está me pagando reembolso, está demorando para pagar. E era fraude. E a operadora tomava multa. Você percebe? Então, sim. Assim, pera um pouquinho, se você tem uma autarquia que é responsável por regular o mercado, então vamos fazer a coisa como tem que ser feita. Não podemos vender plano de saúde só para CPF e CNPJ. É muito mais. Você tem que entender a necessidade do beneficiário, entender a necessidade da operadora, principalmente, e do canal de distribuição. Então você tem que chamar eles para um diálogo firme. Espera um pouquinho, você me multa por uma falha que não é minha e o referenciado que eu chamei para trabalhar comigo é ele que está falhando. Então nós temos que ir, pronto, tem que ir para o Ministério Público para denunciar ele. Por que que não fazem uma não parceria, né? Não é parceria, mas por que que não regula a lei chamando os responsáveis, principalmente pelas clínicas, os médicos, e regularizar eles, regulamentar eles, na verdade. Olha, aqui é um canal único. Porque se faltar água, todo mundo vai morrer. Sede. A realidade é essa. Vocês estão vendo números absurdos dentro da reserva do mutualismo das operadoras de saúde, mas aquele dinheiro não é dos funcionários, aquele dinheiro não é do corretor, aquele dinheiro não é só do acionista, aquele dinheiro principalmente é de vocês. Porque cada um real que você paga, você pode gastar inclusive de 1 milhão a 5 milhões para fazer um tratamento de saúde.
Sim.
E quantos já não estão com isso por falha? Quantos não navegaram nesse mar revolto sem entender se o barco tinha capacidade de continuar ou se ia achar, por exemplo, um ancador que ele pudesse estabelecer a navegação dele e dali em diante traçar uma nova rota?
Sim.
Ou seja, você marca uma consulta com um profissional, ele te pede um exame, ele traz para você um diagnóstico para que você se prepare para um tratamento, para uma cirurgia, e acabou. Uma segunda opinião é um direito dele, mas não uma terceira ou uma quarta, que ele cai na mão de uma pessoa que diz: olha, tem um experimento fantástico nos Estados Unidos, que hoje pelo novo rol, na verdade, eu posso solicitar e o operador é obrigado a cobrir. Só tem um pequeno detalhe: se ele morrer na mesa de cirurgia ou no tratamento, quem é o responsável? Não foi quem indicou? Não foi o advogado que brigou para que a operadora pagasse aquilo? Sabem aonde vai cair isso? No nosso bolso. No bolso do beneficiário, no bolso das reservas. A judicialização está aí para provar que há uma falha de entrega de todo o sistema. Quem judicializa pede algo, inclusive, que nem conhece. A verdade é essa. Por que que você não usa os canais de ouvidoria, não usa o próprio canal da Agência Nacional de Saúde para ter uma interação? Nós não deixamos nossos beneficiários judicializar. Na pior das hipóteses, nós usamos, inclusive, advogados parceiros para esclarecer os contratos, as condições gerais, a obrigação da Agência Nacional de Saúde, a obrigação de entrega do rol e a interação com a ouvidoria. E olha, eu diria para você que a cada 50 casos, que é a média mais ou menos, 93% a gente consegue ser assertivo.
É complicado. Se a gente fosse dar sequência aí nesse papo, nesses esclarecimentos, nós iríamos ficar aqui até meio-dia, pelo menos. Mas como eu tenho aqui a pauta que você fez, a gentileza de me encaminhar, tem uma outra pergunta aqui que se relaciona com fraude. Qual o custo da fraude para os atuais modelos assistenciais?
Tem uma, inclusive o próprio jornal mencionou, né, um número que eu achei um absurdo, mas é uma realidade. E aproxima-se, por um período aí de 10 anos, mais ou menos, nós estamos falando de 50 bi. 50 bi.
É muito.
É muita grana. Por quê? Por quê? Por que a fraude, né? Porque algumas operadoras acordaram tarde. A verdade é essa, a fraude sempre existiu, tá? Acordaram tarde.
As seguradoras.
As operadoras de saúde, as seguradoras, principalmente as seguradoras que startaram isso para grandes empresas, né? Inclusive para contratos, inclusive, embora por autogestão, que a responsabilidade financeira era do próprio contratante, isso se estendia a contratos de seguro-saúde. Porque é aquela coisa, né? A Rádio Pinhão comenta e fala: mas na minha empresa cobre. E não conhecia o contrato da empresa. E chega ao ouvido do outro lá, inclusive em sindicatos, defendendo: não, se a empresa cobriu, é um direito seu. Sabe uma coisa absurda? Que é, assim, é minha leitura, tá, Pedro? Não fugindo da resposta da fraude. A fraude existe porque nós falhamos. A verdade é essa. Eu fui almoçar, na verdade fui jantar num restaurante que eu vou desde os meus 7 anos de idade, aqui no centro da cidade. E aí o meu banco, que é o nosso banco em comum, mandou um cartão que tinha aquela leitura que você só aproxima na maquininha, sabe?
Uhum.
Então veio a conta lá, camarada sem me perguntar. Ele não perguntou para mim se era crédito, se era débito. Ele pegou a maquininha, aproximou meu cartão e chegou a mensagem no meu celular. Eu fui lá ver. Falei, pera um pouquinho, se a conta deu R$200, porque estávamos em três pessoas, por que você debitou 480 aqui? Não, deve ser falha do banco. Não, eu quero o meu comprovante. E outra, eu não autorizei você a aproximar o cartão. Você tinha que me perguntar se era crédito, se era débito. É um processo, né? Não. Porque não é possível que nós sejamos tão desligados assim, tá? Uma boa parte é, mas nós temos esse conhecimento pela própria vivência diária, né? E aí ele falou, olha, eu vou ver com o gerente que eu posso fazer. Não, eu quero o meu comprovante, eu quero a minha nota no valor que eu paguei. E quando o gerente veio lá conversar comigo, ele falou, sabe o que aconteceu? Foi o sistema estava sobrecarregado. Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, você vai me devolver o dinheiro, eu vou pagar o que é certo, você me faz a nota, está tudo certo. Se eu não estou atento a isso, ou se eu simplesmente naquele momento deixo passar, você sabe o que ia acontecer? O que acontece na saúde suplementar? Você não é obrigado a saber qual o tratamento, qual a cirurgia menos invasiva, mas nós temos que saber questionar. Eu fiz uma cirurgia porque eu estava tomando um drink na casa de uns familiares e o copo quebrou, enfim, cortou aqui. E eu fui no ortopedista, começou a incomodar. Ele falou assim, ó, eu vou te operar, só que tem um detalhe, viu? Eu não vou pegar o meu carro, que custa R$100 mil, não vou até o São Luís, não vou pagar o estacionamento de 50 paus, não vou pagar a diária que eu tenho que pagar lá pela reserva da sala, então eu vou alterar aqui o diagnóstico. Eu falei, mas como alterar o diagnóstico? É, porque eu vou receber por essa cirurgia aí R$700. Eu não posso viver disso. Eu falei, não, nós não estamos falando sério, estamos. Uma, porque eu sou corretor de seguros, conheço plano de saúde, trabalhei numa operadora. Percebe que nós também somos responsáveis por essa questão?
Sem dúvida.
Porque nós não sabemos questionar, né? É, você sabe que, inclusive, é um barato isso. Eu dei uma palestra num centro, né, de convivência comum com alguns casais e eu falei, quantos de vocês descobriram que estavam casados com a mesma pessoa e que aquela pessoa era tão importante para a vida de vocês? É, a pandemia me trouxe essa realidade, porque eu estava ligado no automático e não tinha percebido isso. Nós vivemos ligado no automático, a gente não percebe isso. E não percebe principalmente que nós vamos envelhecer, que nós não vamos ter dinheiro para pagar essa conta, por mais dinheiro que nós temos. Não é inteligente você pagar 10, 15, 20 mil reais num plano de saúde, sendo que você não usa, teoricamente, a maioria dos referenciados lá. Então, tem que ter uma análise muito mais assertiva. E se nós não mudarmos esse modelo, e principalmente se a autarquia, não, se as operadoras não se comunicar com a autarquia e exigir uma mudança onde todo o sistema seja responsável e seja compromissado em primeiro lugar, nós vamos ter problema sério. Porque já tem operadoras, já tem uma operadora com um produto interno de país pequeno. É muita grana, é muito dinheiro. E nós temos uma operadora que não faz gestão de risco, haja vista uma que acabou de sair do mercado dizendo que não vai dar continuidade, porque não tem mais condições de pagar nenhum tipo de conta. Ué, quem é que vai pagar por isso, o beneficiário? E quem está internado lá? Um amigo em comum, um amigo nosso em comum, não vou citar o nome, embora seja um querido, aliás, vou citar, Dr. Paulo Marracino, uma pessoa de extrema...
Grande amigo.
Grande amigo. Tava um problema, não sabe para onde vai. Porque tinha um produto aí que a Alien simplesmente suspendeu, não sabe o que vai acontecer. Recentemente fez um tratamento, fez uma cirurgia, talvez vá precisar mais. E é um camarada, olha, apesar da idade, apesar no bom sentido, é esportista, sabe? Tem uma vida extremamente saudável.
Gosta de navegar.
Gosta de navegar, aliás, é um excelente navegador, um grande navegador. É um engenheiro formado, inclusive, pelo ITA aqui, tem muito conhecimento de estudar pelo mundo, entregar o seu melhor. Foi presidente de uma grande seguradora. Não é um bobo, sabe aonde está navegando. E de repente, de uma hora para outra, alguém falou assim, ó, acabou a água, você pode tirar teu barquinho aí, já era. Mas como que eu vou tirar se não tem água? Se vira.
É, infelizmente está acontecendo e vai acontecer muito mais ainda. Vamos fazer o seguinte, estamos no último bloco do programa. Nós vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app.
é praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você, sempre.
102,5.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, não abro mão de duas coisas: a certeza de estar protegido e de ter a melhor equipe, dentro e fora das pistas. Afinal, é preciso ter coragem e segurança para encarar a próxima curva. E por isso eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas e cobertura para roubo e furto até 50% mais barata que no seguro tradicional. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, o último. Infelizmente, é o último pedaço que nós temos aqui de tempo para conversarmos com pessoas inteligentes, simpáticas, como é o caso do nosso querido Josafá. Então, nós vamos dar sequência aqui rapidinho e fazer duas perguntas, se você me permitir,
claro,
Josafá. Duas perguntas.
Favor.
Uma delas é com relação ao beneficiário: se ele poderá cobrar ações mais proativas dentro do sistema, ou por que educar os canais de distribuições, corretores de seguros e seus prepostos e aos beneficiários de forma contínua?
Pedro, ninguém vai deixar de ganhar dinheiro e ninguém vai deixar de entregar o melhor para quem paga. Verdade é isso. Você paga, inclusive, para que alguém ajude você a navegar nesse mar revolto, que é a sua própria saúde. Nós estamos sujeitos a um monte de problemas de saúde com o passar do tempo. A minha mãe caiu do cavalo com 9 anos lá na fazenda do meu avô. Agora, com 87 anos, começou a dar problema. E ela nunca disse isso para nós. Então, cuidar da saúde é algo importante. E quem assiste você, seja ele um médico de família, um médico referenciado pelo convênio, é mais importante que ele tenha o teu histórico, inclusive. E se a operadora tem isso, ela tem que interagir. E isso é uma forma de você educar, principalmente o beneficiário. Saber que pode contar. Eu ligo na operadora, eu não recebo o apoio que eu quero. Então liga para o seu corretor. Meu corretor não me apoia. Então troca de corretor, desculpa. Você tem que achar alguém que assista você. Você tem que achar alguém que entregue o melhor para você. E nós temos essa preocupação, inclusive, aqui, defendendo não só eu como um profissional, porque eu sou aquele profissional antigo. Para mim, telefone, bater na porta, ir lá visitar, ainda é algo que eu pratico diariamente, entendeu? Uhum. Saio daqui, vou visitar um cliente, vou conversar com ele e não para vender, porque ele teve um problema bobo. Que a gente vai sentar e ver se ele fez a parte dele corretamente. Porque se ele fez a parte dele corretamente, quem pisou na bola? Usando uma palavra de dito popular, mas quem pisou na bola? Foi a operadora? Foi o médico? Foi essa interação? Fui eu? Eu tenho que identificar isso para ajudar ele.
Claro.
Não tenha dúvida, entendeu? Então, assim, nós temos que rever tudo isso o mais rápido possível, porque nós vamos começar a ter problemas absurdamente gigantes. Tanto que o próprio envelhecimento da carteira já cobra isso. E não adianta a operadora dizer que não pode fazer nada, porque não estamos mais nisso. O beneficiário, inclusive, eu já ouvi dois casos, um em Brasília e outro ali pertinho em Goiânia, de que um beneficiário acionou uma operadora de saúde na justiça porque estava pagando muita coisa por judicialização. Pedi o processo para ler. Dei uma olhadinha, usei os conhecimentos da minha esposa, que é do judiciário, e eu achei isso fantástico. Eu achei fantástico por quê? Eu estou te dando dinheiro para você trabalhar para mim. E não é pouco dinheiro. Como é que você, teoricamente, aceita uma judicialização sem fazer uma análise precisa? Você aceitou uma judicialização porque o próprio beneficiário entrou em contato com vocês pelo canal de ouvidoria, fez uma reclamação na própria Agência Nacional de Saúde e simplesmente a desculpa que, olha, o procedimento não tem cobertura, não tem uma segunda via e fica por isso mesmo. Então, ele está solicitando algo que não foi reconhecido
Ele está brigando por algo que não existe. Aliás, ele está correndo risco de vida por uma coisa que ainda está em teste. Então, o que, que ele fez? Ele foi lá e judicializou. E quando ele judicializou, alguém ficou sabendo disso e falou: pera um pouquinho, o dinheiro é meu. Se esse camarada judicializou, essa conta, o ano que vem, vai vir mais alta. Então, pera um pouquinho, eu quero uma resposta da operadora de saúde. E que bom se os beneficiários fizessem isso, porque nós precisamos acordar para esse sistema. Algo que eu defendo na minha leitura, inclusive um grande advogado que fez um bom serviço na própria operadora de saúde que eu trabalhei, é justamente o fato de você se ressarcir de despesas que não é de sua responsabilidade. Quando você bate um automóvel, o que, que você faz? Você subroga o direito de receber do causador.
Sim.
Concorda? Pedro, nós vamos sair daqui para tomar um café. Caiu uma marquise na nossa cabeça. Isso é doença? Mas a operadora paga.
Paga.
E subroga quem? O prédio não tem que ter um seguro de proteção? Seguro de responsabilidade civil?
Com certeza.
Nós venderíamos muito mais seguros, não só por um enfoque comercial, mas por um enfoque de uma necessidade clara, que é assistencial. Eu sou responsável por tudo. Se eu lavo a minha calçada e deixo o sabão lá e alguém escorrega, o responsável sou eu. Se cai uma marquise na minha cabeça, o causador tem que pagar por isso. É subrogação de direito. Nós não estamos acordando para a realidade. Nós estamos usando o dinheiro das reservas financeiras, do mutualismo, para pagar a judicialização, para pagar acidentes, que não é doença. Não tem nada de errado nisso. Mas quem foi o causador? Você concorda? Nós temos que ir atrás desse camarada.
Plenamente. Eu acho até que o sindicato, por exemplo, o sindicato deveria, digamos assim, ter uma atenção muito especial para essa área de seguros de pessoas, que é o seguro de saúde e outras modalidades como seguro de vida e acidentes pessoais e tudo mais. Eu acho até que o Boris, que é o presidente do sindicato, já vem tratando desse assunto de uma maneira espetacular, diga-se de passagem, porque está criando, digamos assim, assuntos pertinentes a outras modalidades de seguros. Mas não pode deixar de mencionar seguro de saúde, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, por aí afora. Esse não é bem um recado que eu estou mandando para você, Boris. É mais um pedido, né? Isso é um pedido que os outros me fazem, mas eu tenho que repetir aqui no meu programa. Bom, primeiro quero pedir desculpas aqui para vocês, que eu estou completamente afônico, estou com problema de rouquidão, porque saí de uma gripezinha até agora, mas não é uma gripe nada que possa ficar preocupado com isso, mas peço desculpas, se Deus quiser, na próxima semana estaremos em condições 100% para nós darmos continuidade ao nosso trabalho aqui. E nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um espaçozinho para mandar os nossos abraços aí para os amigos da imprensa especializada do setor de seguros. É o André Pena, da revista Insurance Corp, o João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil, o José Francisco Filho, da revista Seguro Total, e o Paulo Cátio, da revista Cobertura. Agradecer extremamente a você, o Josafá, pela sua presença aqui no programa, esclarecimentos que você vem prestando aqui aos nossos ouvintes com relação a essa modalidade de seguro, que como você mesmo já deixou claro, é evidente que é preocupante, e fica o microfone, fica o programa à sua disposição para quando você quiser voltar ao programa para tratar de um assunto dessa envergadura. Microfone para suas despedidas.
Bom, meu Pedro, eu só tenho a agradecer e estou à sua disposição. Tá? Esse assunto é muito peculiar, há hiatos que precisam ser respondidos, inclusive, e eu tenho certeza que a sociedade está muito preocupada com isso, e também, evidentemente, não só as operadoras de saúde, como os investidores, o mercado de uma forma geral, né? Inclusive, você mencionou aqui o André Pena, o qual nós tivemos juntos na entrega do prêmio da revista dele, da Insurance Corp, Howard, e eu escrevi uma matéria lá sobre gestão de risco, algo muito direto, muito objetivo, e tenho recebido muitos elogios em relação a isso, porque são coisas que nós esquecemos de praticar diariamente. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que entender que elas precisam se proteger, elas precisam entender o nível de proteção, a capacidade financeira delas, e para levar isso principalmente para a melhor idade, para que ela não tenha dor de cabeça com isso. E também aqui, em especial, não aqui, esquecendo dos amigos jornalistas do mercado, mas o Paulo Cato, que é um amigo que a gente debate muito esse tipo de coisa, né? E principalmente estilo de vida. Ou seja, cuidar da sua saúde, ter consciência do que você come, do que você bebe, de que forma que você se alimenta, fazer exercícios físicos, que é muito importante, cuidar da saúde em primeiro lugar. E que aqui tem uma falha, no meu ponto de vista, de algumas operadoras, que já deveriam chamar a responsabilidade para si, não só referenciando, por exemplo, clínicas especializadas em tratamentos para cuidar de, por exemplo, exercícios físicos, entendeu? Por que não chamar uma academia para apresentar desconto, para poder e bonificar aquele que faz, teoricamente, toda aquela jornada para minimizar o risco principal, que é tomar um tombo numa calçada.
Claro.
E ter uma despesa absurda na parte ortopédica. Tá? Uhum. Então, só tenho que agradecer, agradeço inclusive todos os ouvintes, e o que precisar, nós vamos estudar e vamos tentar entregar o melhor para vocês. Não é perfeito, mas vamos tentar.
Não, a perfeição já foi dita aí, ela confere. E eu agradeço essa gentileza absolutamente colocar, a se colocar à disposição do nosso programa aqui, e com certeza você será convocado mais vezes para tratar de assuntos pertinentes aos assuntos que interessam aos nossos ouvintes. E quando nós falamos dos nossos ouvintes, nós falamos corretores de seguros, os consumidores de seguros. Quer dizer, então, é extremamente importante que vocês saibam que os nossos ouvintes são pessoas interessadas integralmente na área no mercado de seguros. E quando você fala em seguro saúde, aí, meu filho, aí é um negócio que preocupa muito mais, porque é ele que está em jogo, a situação dele, a vida dele é que está em jogo. Por isso a gente interessa muito em ouvir a nossa programação e profissional da sua categoria que vem para fazer, prestar esclarecimentos extremamente importantes para todo o nosso pessoal. Nós vamos mandar um abraço aqui para o Lucas, lá da Porto Seguro, um grande amigo da Porto Seguro também, e mandar aqui o nosso abraço. Aliás, esse abraço nós vamos dar pessoalmente, porque nós estamos aqui no programa e ele já chegou, né? Que é o nosso querido Cacá Siqueira, que faz aí o programa dele toda a semana inteira, e é um programaço que você não pode deixar de ouvir, de participar. Se não sei se é possível participar com, digamos assim, fisicamente, mas pelo menos telefonando, qualquer coisa, e com certeza você será muito bem atendido com capacidade pelo nosso querido amigo Cacá Siqueira. Mais dois minutos para você.
Pronto. Eu quero só agradecer mais uma vez e inclusive aqui enaltecer o convite da União dos Corretores de Seguros do Brasil para ser diretor e inclusive tomar conta da pasta do Trocando Negócios TN de Odontologia e Saúde suplementar, e dizer que a União dos Corretores está fazendo história nesse mercado em função disso, para ouvir o corretor, não só o corretor associado, mas aqueles que precisam disso, e que se entenda a importância de você participar de um sindicato, de uma câmara dos corretores seguros, da associação, da IPTS, de todos esses lugares, inclusive da própria União, para debater o que é mais importante, ou seja, a educação, a nossa educação contínua e perene dentro desse mercado. Corretor educado é aquele que cria perenidade na sua profissão.
Sem dúvida.
Não é o aventureiro.
Sem dúvida.
Então, gratidão a vocês e só torcer para que evolua cada vez mais, sempre.
Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, sua participação. Não só simpática, como inteligente, como prestativa. Todo mundo te conhece, o pessoal do mercado de seguros te conhece, sabe quem é você. E nós já tivemos na Câmara, já teve você como diretor lá, claro. Então, e de repente, chamar você para voltar à diretoria da Câmara. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Amém.
Até lá. Obrigado.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.